Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhora senadora, eu trouxe um tema que está na pauta da semana, na pauta do dia, que é a discussão do Fundo de Participação dos Estados. Nós tivemos semana passada uma ampla mobilização de governadores dos estados junto à Câmara e ao Senado Federal para que seja colocada em pauta a votação de temas que são de grande interesse dos estados brasileiros. Tema que envolve questões relacionadas ao Pacto Federativo. E eu queria falar especificamente dos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Ontem, por falta de acordo entre nós aqui no Senado, a votação dos novos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados acabou sendo adiada, mas o debate continua. Hoje nós tivemos reunião, membros da bancada de Roraima, do Amapá, do Acre, junto ao relator, senador Walter Pinheiro, para que juntos possamos encontrar uma maneira de assegurar que esses estados, esses ex-territórios, não sejam prejudicados com esse novo modelo de partilha do FPE. Então, o senador Walter Pinheiro, com muita boa vontade, está discutindo conosco, com a nossa equipe, a possibilidade de encontrar um modelo de distribuição que assegure aquilo que foi previsto na Constituição Federal para o Fundo de Participação dos Estados, o FPE, que é a busca da redução das desigualdades regionais entre os estados brasileiros. Assim como se mantém muito forte a inquietação de todos os senadores, principalmente dos estados do Norte, pois, como sabemos, determinar forma de distribuição do FPE é uma tarefa legislativa bem complexa. No âmbito deste Senado, os interesses dos entes federados são quase sempre díspares, refletindo a realidade de um país marcado por fortes desequilíbrios regionais e por um ritmo de desenvolvimento socioeconômico igualmente diferenciado entre os estados brasileiros.
Doutora Ângela Portela, me permita que eu diga que no meu discurso eu falei dessa situação dos estados do Norte e disse que na região Sul só o Rio Grande do Sul perdia. Mas fiz o destaque, Vossa Excelência está coberta de razão, e tive um diálogo também com o nosso querido Walter Pinheiro, e ele disse que estava preocupado de buscar uma solução, tanto para o Rio Grande do Sul, como para os Estados Unidos.
Como para os estados de Roraima, Acre, Rondônia e Amapá.
Parabéns pelo
seu
pronunciamento.
Nós estamos extremamente preocupados, porque esses estados, eles não podem abrir mão do repasse desses fundos, desse recurso. Só para o meu estado, 75% das receitas do nosso estado de Roraima é do Fundo de Participação do Estado. Então, nós queremos encontrar uma fórmula, um modelo que não prejudique esses estados menos desenvolvidos. Mas eu compreendo que a análise do Pacto Federativo deve desenhar novas regras para o FPE, da distribuição dos royalties do petróleo e do setor mineral, entre outras questões cruciais para o país. É a tal discussão dos temas que envolve a federação. Dessas discussões dependem com frequência a viabilidade econômica de muitos estados brasileiros. Mas nenhum deles é tão premente quanto o que envolve o Fundo de Participação dos Estados, principalmente para os estados da região Norte e Centro-Oeste. Não poderia concordar com a proposta até então apresentada, cujas linhas de raciocínio que se assentam trariam sério prejuízo aos estados do Norte. Estas propostas, em geral, retiram do meu estado participação relativa do montante da federação. E isso a gente não pode admitir. Os percentuais propostos diminuiriam drasticamente ao longo dos anos, tendo como meta atingir 2,15%, conforme a última proposta formulada e apresentada aqui ontem. Neste percurso, Roraima chegaria, em 2017, a 2,46%, quanto o percentual atual é de 2,48%. Quer dizer, claramente mostra uma perda nos repasses. Não obstante o crescimento absoluto do montante, e neste caso, considerando-se o crescimento do bolo federativo, existem, de fato, perdas para Roraima na proposta em discussão apresentada ontem. Isso é um fato. No anexo desta proposta, que demonstra a evolução do rateio do FPE, estados próximos de nós em arrecadação, pelo modelo vigente, apresenta uma evolução mais expressiva no montante distribuído em bilhões de reais. Roraima, por exemplo, que em 2012 apresentava 1,5 bilhões, chegaria em 2017 com 2 bilhões, enquanto outros estados teriam aumento bem maior, avolumando o hiato entre membros federativos. Haveria, grosso modo, decréscimo dos percentuais relativos a Roraima. A exemplo de outros estados da região norte, Roraima tem base tributária mais estreita. Logo, tem o FPE como principal fonte de recursos e, assim sendo, não pode prescindir desses recursos do FPE. Nós somos o menor PIB entre os estados brasileiros. Esse fundo é de fundamental importância para a sobrevivência do nosso estado. Atualmente, os estados das regiões Sul e Sudeste recebem juntos 15% dos repasses. Os representantes das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, que ficam com os outros 85%, são os que mais dependem, sem dúvida nenhuma. Neste contexto, quando do exame de novas regras para tão importante recurso, devemos ter em mente alguns conceitos básicos a respeito desse instrumento de redistribuição de renda que é vital ao combate às desigualdades regionais. Como sabemos, o objetivo da Constituição Federal, ao estabelecer esses mecanismos de transferência de recursos, é equalizar a capacidade financeira dos estados que têm menores condições de arrecadar impostos com a dos estados que contam com atividade econômica mais intensa e, em consequência, maior possibilidade de gerar receitas próprias. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional os coeficientes fixos de rateio contido na Lei Complementar 62, de 1989, e estabeleceu o prazo de 31 de dezembro de 2012 para este Congresso Nacional elaborar uma nova norma legal. A determinação do Supremo Tribunal Federal não foi cumprida ainda. Por isso, se torna imprescindível discutirmos e votarmos o novo desenho do FPE, criado em 67, com o objetivo de redistribuir a renda, promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados brasileiros. Este novo desenho do FPE não pode afastar-se do objetivo que consiste na razão de ser do próprio fundo. A equalização da capacidade tributária, gerando maior equidade entre os entes federados. Essa é uma meta que, em qualquer modelo que possa ser criado para fazer os ajustes e definir a partilha dos recursos do FPE, nunca pode ser esquecido, que ele foi criado para combater as desigualdades regionais. Então, essa premissa tem que continuar. Aqueles estados que precisam mais do FPE, obviamente, precisam manter um número maior, um percentual maior de recursos para esses estados. Então, senhor presidente, eu queria aqui manifestar claramente a nossa grande preocupação com a proposta que está sendo elaborada e que será votada em breve aqui neste Senado Federal. Mas eu gostaria também, senhor presidente, de falar da nossa alegria, do nosso contentamento por ter sido aprovado hoje, aqui no Senado Federal, a proposta de resolução número 2 que cria a Procuradoria Especial da Mulher no Senado Federal. A exemplo do que já existe na Câmara de Deputados, nós aprovamos aqui no Senado Federal, aqui no plenário do Senado, já tendo passado antes pela CCJ, onde o projeto da senadora Vanessa Graziottin foi aprovado e hoje aqui no plenário do Senado Federal. Entre as competências da Procuradoria Especial da Mulher está, senhor presidente, zelar pela defesa do direito das mulheres, incentivar a participação dos parlamentares em suas ações e participações nos trabalhos legislativos e na administração do Senado Federal. Está também entre as atribuições da Procuradoria Especial da Mulher receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de violência e discriminação contra a mulher. Sugerir e fiscalizar acompanhar a execução de programas do governo federal que visem a promoção da igualdade de gênero, assim como a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias no âmbito regional e nacional. Está também cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, voltados à implementação de política para as mulheres. Então, nós queríamos aqui agradecer ao senador, presidente do Senado, Renan Calheiros, a CCJ, senadora Vanessa Graziottin, todos os senadores e senadoras que se sensibilizaram e compreenderam a importância da aprovação desta Procuradoria Especial da Mulher. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.